E está aberta a presente sessão sobre a proteção de Deus. Nós iniciamos nossos trabalhos. Convido o deputado Wildo Barbosa, terceiro secretário dessa mesa, para ajudar a secretária dos trabalhos nesta tarde, e pedindo para que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Antes, porém, queria cumprimentar todos que se encontram aqui na galeria, que visitaram essa casa e reivindicando os pleitos que eu estou vendo nas faixas aí. Queremos nossos empregos de volta, somos capacitados, só queremos nossos empregos de volta, somos todos vigilantes, capacitados, PSF, muito bem, sejam todos bem-vindos e tomara que vocês consigam com êxito o pleito de vocês, bem? Bem-vindos a essa casa, essa aqui é a casa do povo. Deputado Wildo Barbosa com a palavra.
Faço minhas palavras do deputado Wilson Lima para cumprimentar a galeria e dizer também que estamos à disposição e contamos com a galeria para cobrar dos seus representantes, que são os 24 deputados, o quórum necessário para a discussão dos problemas, inclusive de vocês. Mensagem 71-2010 do Poder Executivo, que solicita a retirada e tramitação dos projetos de lei 87-2007, 763-2008, 308-2009, 1425-2009, 1473-2009, 1559-2010 e 1562-2010. Mensagem 72. 2010, do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, voltada à viabilização de despesas de capital constante dos orçamentos anuais, mediante prestação de garantia pela União. Mensagem 73-2010, do Poder Executivo, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar e garantir financiamento com a Caixa Econômica Federal e da outras providências. Mensagem 74-2010, do Poder Executivo, comunica sanção ao projeto de lei 1577-2010, que abre crédito adicional à lei orçamentária anual do Distrito Federal, no valor de R$ 7.240.000. Mensagem 75-2010, do Poder Executivo, projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei 3104, de 14 de março de 2003. Mensagem 76-2010, do Poder Executivo, que indica o nome do senhor Vinícius Fuseira de Sá e Benevides para ser conduzido ao cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, ADASA. Uma indicação da deputada Eliana Pedrosa. Ata sucinta da 47ª Sessão Ordinária de 1º de junho de 2010, para o que solicito de Vossa Excelência, senhor presidente, a dispensa da leitura, por se tratar de cópia das tantas que passaram por aqui.
A carta que assume a Vossa Excelência, dou por lida e aprovada as presentes atas. A presente ata. A quórum regimental para comunicado de líderes. Já visto que o deputado Regufo está presente, o deputado Aguinaldo Jesus, deputado Chico Leite, deputado Rádio Bastuda presente, deputado Wildo Barbosa presente, Wilson Lima presente, deputado Alide Neto presente e deputado Benício Tavares presente, Batista Cooperativa presente. Então, a quórum regimental. Então, está aberto o comunicado de líderes. Primeiro líder inscrito, deputado Cristiano Araújo. Deputado Aguinaldo Jesus, como líder do governo. Vossa Excelência vai falar?
Senhor presidente, questão de ordem. Cumprimentar a todos aqui presentes, aos amigos da galeria também. Mas eu queria, ontem fiquei aqui até tarde, a Vossa Excelência viu, fiquei esperando a nova redação do passo estudantil. Eu tive a informação agora pelo nosso assessor que ainda não ficou pronto, por isso ainda não chegou a essa casa. E eu pedi ao governador que assim que enviasse para essa casa a nova redação, que fizéssemos algumas cópias e distribuísse em todos os gabinetes para que os deputados pudessem analisar e ver a melhor forma de aprovar esse projeto na semana que vem. Então, só informar que a redação ainda não chegou.
Ok, deputado. Haja visto, eu, já fazendo comentário a respeito da fala de Vossa Excelência, há necessidade de aprovar o mais rápido possível, mas da melhor forma possível também. A melhor forma, o melhor formato para corrigir as distorções que estão tendo nos que foram aprovados. Mas nós não podemos errar. Nós sempre que Deus quiser acertar e que os gastos sejam realmente para o estudante, para as pessoas realmente precisam do passe livre. Deputado Milton Barbosa, Vossa Excelência vai fazer outra palavra?
Vou, senhor presidente. Eu queria cumprimentar a todos. Queria me reportar a palavra do nosso líder, deputado Aguinaldo Jesus.
Só um minutinho, deputado. Eu queria só pedir a todos os deputados que se encontram na dependência dessa casa, como no plenário, para que, além de permanecer, os outros também virem, para poder a gente aprovar aqui um crédito pessoal, ter um crédito para pagamento pessoal, nós sabemos da necessidade de aprová-lo, e também de aprovar, de apreciar os vetos. Então, queria fazer uma solicitação.
Eu, o deputado Aguinaldo Jesus, se reportou aí, acaba de se reportar ao envio do projeto do governo, que já está passando da hora, o projeto sobre o passe livre. Porque a gente verifica, senhor presidente, que não é possível que se vote mais um crédito de 6 milhões aqui sem que tenha chegado aqui o projeto. O projeto precisa vir, algo que sentir virá em termos diferentes do que daquilo que aqui está, e que assim sendo, será melhor para que haja uma aprovação e haja um estancamento dos recursos públicos que estão sendo colocados de acordo com a lei atual. Eu queria, vi hoje nos jornais, não vi publicado, eu vi, é tão ruim a gente conversar com as pessoas virar as costas para a gente, né? Tem pessoas que vêm aqui, né? Como o nosso contribuinte que está ali, reivindicando, que acha estranho, por exemplo, a gente está conversando aqui, a pessoa está com as costas viradas para a gente. É muito ruim isso. E eu não estou falando de parlamentar só, eu estou falando de outras pessoas, de assessores nossos, inclusive meus. Muito ruim, né? Mas eu dizia que vi hoje nos jornais a relação que foi publicada dos numerários, do dinheiro que foi passado para os hospitais. Vi ali que foi estabelecido um critério pelo tamanho dos problemas que vivem os hospitais. Eu disse que, para ser independente naquilo que a gente faz aqui, você não precisa ter nenhuma amarra com o governo. Eu não tenho nenhum problema de dizer que o deputado Rogério Rossi acertou. Porque é muito ruim, e é só ir nos hospitais, você chegar lá e não ter um fio para fazer uma sutura no curativo, não ter uma dipirona, enfim. E eu dizia, eu me reporto ao que eu disse ontem aqui, É preciso fazer uma cirurgia na saúde. Quando eu digo cirurgia na saúde, é modificar a gestão. Estou botando culpa em quem está lá, não, absolutamente. Todos se esforçam para melhorar o atendimento ao cidadão. Mas quer ver sofrimento, sofreguidão, vá ao hospital. E neste ponto, o governador acertou. Eu dizia também que ele foi obrigado a chamar o UAG da Secretaria de Saúde para ameaçá-lo de demissão se não abrisse as contas dos hospitais. Então eu considero uma medida muito boa, mas não é nunca o bastante. É preciso injetar mais dinheiro para que aquelas situações escabrosas que nós vemos aí o cidadão passar sejam de fato minimizadas. Agora, deputado Aguinaldo de Jesus, solicito a Vossa Excelência, com aquele comando de ex-policial civil do Rio de Janeiro, que chame o seu bloco para vir votar. Nós temos um crédito aqui que diz respeito a pessoal. Não, mas mete bala neles também. Se não vier, mete bala. É um outro tipo de bala, né? É a bala da retidão, da responsabilidade que deve trazê-los aqui o plenário para votar. Tem umas pessoas aí que é difícil vir.
Da parte, senhor deputado.
Pois não, eu estou falando desse tom com Vossa Excelência. É para reiterar,
claro,
o pedido.
Claro. Eu falei até com a Vossa Excelência ali no cafezinho. É um absurdo, eu vejo isso. Vamos tirar o líder. Eu acho um absurdo numa casa, deputado Wilson Lima, presidente dessa casa, com 24 parlamentares, a gente não quis conseguir 13. Eu acho que a primeira responsabilidade do deputado, eu sei que tem outras funções, tem as comissões, tem o atendimento à nossa sociedade, mas eu, deputado, eu procuro não marcar nada para o horário das sessões aqui à tarde. Eu procuro não marcar nada. Se o governador quiser falar comigo, ele vai falar comigo pela manhã ou no término do expediente daqui. Porque no horário do expediente, eu quero estar aqui para dar cor nessa casa. Eu acho que a responsabilidade é individual.
É.
E as pessoas têm que atentar para isso.
Muito obrigado, senhor presidente. Só para encerrar, eu queria fazer um apelo aqui de novo ao secretário de Agricultura. O doutor Vilmar, muito bonzinho, mas não gosta de resolver os problemas que chegam na sua pasta. Os produtores e processadores de leite estão aí esperando receber os meses de novembro e dezembro e os pagamentos não saem. Sei, e não quero argumentar aqui, vou fazê-lo a semana que vem se não sair. Sei de empresas, e todo mundo sabe quais são, que já receberam todos os seus créditos. Mas aqueles que fornecem leite para as famílias pobres, para os filhos das famílias pobres e para as pessoas que têm doenças, aí que precisam tomar leite, não receberam ainda os meses de novembro e dezembro. E o Vilmar é bonzinho, mas não resolve.
Deputado, senhor presidente, deputado Milton Barbosa, quero também deixar o meu protesto aqui neste plenário. Falei por telefone com o governador Rogério Rosso anteontem. Expressei a ele que era um problema urgente, porque nós estamos, como Vossa Excelência mencionou, se tratam de crianças, idosos, pessoas com deficiência, doenças crônicas, que estão, principalmente na região do Paranoá e Itapuã, sem receber leite. A entrega às empresas, e essas empresas, na verdade, não são empresas, são microprodutores, por não estarem recebendo, não aguenta mais honrar com o contrato que tem com a Secretaria de Agricultura. E então nós temos dias sem entregas, ou entrega muito tarde, a Secretaria de Agricultura vendo que hora, arranjando um outro microprodutor para entregar o leite. Isso não está correto. Falei já tinha falado anteriormente com o governador, ele ficou de resolver, a questão não foi resolvida, eu falei com ele anteontem, ele ficou de marcar uma reunião para ontem, em que eu estaria presente, o secretário de Agricultura e os produtores, e a reunião que foi marcada pelo governador, ele sequer telefonou para desmarcá-lo. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave, acredito que muito grave mesmo, porque tentei falar com ele, com o chefe de gabinete, com o secretário particular, todos os telefones desligados, tentei falar com a secretária que disse que não sabia como localizar o governador. E eu quero me juntar a Vossa Excelência, que se essa questão não for resolvida até segunda-feira, que nós vamos buscar uma posição que será uma posição mais incisiva, junto dos beneficiários, indo a Águas Claras, ficando na porta da Águas Claras, mostrando quais são os tipos de fornecedores que estão sem receber. E qual é o perfil dessas pessoas que não estão recebendo leite? É desumano, eu acho que isso é um assunto urgente também, que a controladoria ou corregedoria deveria se debruçar para fazer esse reconhecimento de dívida à frente dos processos de grandes empresas, porque nós estamos prejudicando aquelas famílias que vivem da agricultura e da pecuária familiar, e nós estamos prejudicando crianças, estamos prejudicando idosos, portadores de deficiência, doentes crônicos. Eu acho que esse é um assunto que o líder de governo tem que encaminhar urgente ao governador. E também conhecendo a elegância do nosso governador, estranhei muito que, tendo partido dele a sinalização de uma reunião para ontem, ela não tivesse ocorrido sem qualquer aviso. Muito obrigado.
Eu queria, só para terminar, senhor presidente, dizer que, no tempo da deputada Eliana em frente à secretaria, eu nunca tive notícia de que tivesse uma situação dessa em que se ameaça não entregar leite para as famílias carentes. Muito obrigado.
Com a palavra o deputado Paulo Tadeu, pela liderança do PT.
Só uma questão de ordem,
senhor. Pois não, deputado Igor.
Senhor presidente, eu queria apenas parabenizar aqui o MCCE, Movimento Contra a Corrupção Eleitoral, que organizou o projeto do Ficha Limpa no país inteiro, pela agora a determinação de lutar por uma reforma política nesse país. Eu penso que é importante que nós tenhamos aqui uma reforma política profunda nesse país, que aproxime representantes de representados e que faça a população novamente se sentir representada nos seus representantes que ela mesma elege. Então é preciso que tenha uma mudança nos personagens, mas também é preciso modificar o sistema. Então eu quero aqui fazer essa saudação ao MCCE e considero extremamente positiva a decisão tomada pelo movimento. E também fazer uma saudação especial ao arcebispo do Distrito Federal, ao arcebispo de Brasília, Dom João Braz de Avis, que também se engajou nessa campanha do Ficha Limpa e também se juntou ao MCCE para o êxito dessa campanha que mobilizou toda a sociedade civil organizada desse país.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Capatriz, vice-presidente dessa casa.
Não, só queria colocar para Vossa Excelência que, em função de tudo que tem saído nos meios de comunicação, e até porque nós já tentamos várias vezes, que Vossa Excelência possa providenciar para a próxima terça-feira, já que nós temos o feriado do dia de amanhã, a eleição do corregedor desta casa, para que possa dar continuidade aos processos que se encontram na mesa diretora e que vão seguir para a Procuradoria. Até em função da questão de ordem que o deputado Diego até colocou ali. Então é importante que alguém se inscreva enquanto candidato, se coloque à disposição, caso contrário, que a gente faça uma reunião do conjunto de parlamentares na próxima terça-feira, os 24, para decidirmos pela eleição de um corregedor que vai tocar os processos na Câmara Legislativa.
Senhor presidente, eu queria pedir...
Pois não, deputado Helena Pedro.
Informar e pedir até o consentimento deste plenário que eu estaria agora me dirigindo ao cemitério para o velório do pai do ex-vice-governador Paulo Otávio. E se precisar de quórum, que eu retornaria a este plenário se ainda houver tempo hábil. E segundo dizer que nós tiramos um entendimento dentro do Democratas, que dos três créditos que estão na casa, que precisaria um consenso dos líderes para votar, tendo em vista que nós temos vetos obstruindo a pauta, nós só concordamos em votar o crédito que diz respeito a pessoal hoje. Nós fizemos alguns pedidos de informação relativo aos outros créditos, que nós aguardamos a chegada dessas informações para segunda-feira, para que nós possamos estarmos aptos a votá-los em plenário.
Deputada Helena Pedrosa, Vossa Excelência fará essa ida lá no velório do então pai do ex-vice-governador Paulo Otávio. A senhora leva nossas condolências em nome dessa casa, a senhora representa essa casa lá e transmita aí o nosso sentimento, por gentileza.
Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Paulo Tadeu, com a palavra.
Senhor presidente, eu quero pedir a esse plenário, em especial aos parlamentares que se encontram aqui, deputado Milton Barbosa, Helena Pedrosa, Chico Leite, Rade, Raimundo Ribeiro, Patrício, Vossa Excelência, deputado líder do governo nessa casa, Agnaldo Jesus. Um pouco de atenção com relação a esses trabalhadores que se encontram aqui nas galerias. A gente aqui fica discutindo uma série de temas importantes para a sociedade, mas eu diria que não tem tema mais importante que a garantia do emprego para esses trabalhadores e para suas famílias. Esses trabalhadores, Chico Leite, são trabalhadores que prestaram durante aproximadamente 4 a 5 anos o trabalho de fiscalização, de vigilância, de acompanhamento daqueles postos de saúde, da saúde da família, deputado Patrício. Então, eles acompanharam, fizeram esse trabalho, muitas vezes desenvolveram um trabalho que, além das suas funções de guardar o patrimônio formado pelos postos de saúde da família, e que deputado Rádio, nos últimos 2 meses estão passando aí por uma situação muito difícil, com consequências inesperáveis. Porque o que aconteceu? O governo rompeu o contrato da empresa que, portanto, tinha com a Secretaria de Saúde a responsabilidade de guardar esses postos de saúde da família. E com isso, 300 trabalhadores. Eu não estou falando de um, de dois, não. Eu não estou falando de um crédito aqui ou de outro crédito, não. Eu estou falando de 300 pais de família que hoje estão desempregados nessa cidade, porque o governo simplesmente, deputado Patrício, que deveria ter garantido a continuidade dos contratos, não fez, demitiu esses trabalhadores, não fez o contrato de emergência para um bando de coisas que não tem nenhuma necessidade, se faz todas as horas contrato de emergência. Até se renova contrato de empresas que estão hoje sendo acusadas de desvio na operação denominada Caixa de Pandora. Mas para com os trabalhadores isso não aconteceu. O governo, então, não concluiu até agora a licitação. Os postos estão simplesmente desguarnecidos. Temos aqui o Elias, que é diretor do Cine Saúde, e que hoje enfermeiros, auxiliares de enfermagem, já começam a sofrer, inclusive, agressões desses postos, porque simplesmente não tem hoje um profissional que faça esse serviço. E o pior, furtos, roubos, que estão acontecendo, inclusive, com o patrimônio pago com dinheiro público. Está lá. Os postos de saúde da família não tem hoje ninguém que guarde esse patrimônio. E são vários postos em várias cidades do Distrito Federal. Não tem vigilância, simplesmente não tem ninguém que cuide do patrimônio. E está lá os servidores expostos, está lá o patrimônio exposto, está lá os medicamentos. Isso é um absurdo, que já foi levado, inclusive, ao atual governador. E foram feitas duas sugestões. A primeira, é claro, que se concluísse a licitação e recontrate todos os servidores. Porque tem uma denúncia, aí, deputado presidente dessa casa e os demais parlamentares, de que já teria sido preparado, Wilson Lima, uma lista de servidores ou de outras pessoas que são cabos eleitorais de parlamentares dessa casa e de pessoas ligadas ao governo para demitir essas pessoas, substituindo nesse período de campanha. O acordo coletivo do Sindicato dos Vigilantes e o acordo coletivo do Sindicato dos Trabalhadores de Limpeza, da qual eles têm relação com as duas categorias, determina que ao final do contrato, passaria a Vossa Excelência, ao final do contrato, os servidores que prestam serviço deverão ser reaproveitados, deputado Barbosa, o que não aconteceu até agora. Então essa foi a primeira alternativa, a licitação, que até agora não aconteceu. E a segunda era o contrato emergencial até que a licitação fique pronta. Porque aí se justifica um contrato emergencial. Não só pela questão... Não só devido à defesa do patrimônio, dos medicamentos, dos profissionais que lá trabalham, mas também dos próprios trabalhadores que hoje estão desempregados. Pois não, deputado Barbosa.
Deputado Paulo Tadeu, queria parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e eu vou me reportar o que eu disse agora há pouco sobre saúde e o que eu disse ontem e não disse hoje. Eu disse que era preciso acabar de uma vez por todas com os cabos eleitorais na saúde. É preciso acabar. É preciso botar quem tem a competência para gerir os problemas da saúde. Alguém perguntou aqui uma coisa, eu não vou dizer o que foi, mas eu quero dizer o seguinte. É preciso prestigiar quem está lá fazendo o trabalho diuturnamente, o trabalho relativo à saúde. Se tiver uma área de governo que eu não permitiria, se depender de mim, cargo comissionado no número que tem hoje, seria na saúde. A saúde tem que ser feita por quem sabe trabalhar na saúde. E não tem que ter cabo eleitoral como está ocorrendo lá hoje, não, deputado Paulo Tadeu. É por isso que a gente vê o descalabro que está, não praticado por vocês, não por culpa de quem está fazendo a saúde, trabalhando na saúde, não. É a gestão da saúde que não é boa. O modelo não serve. É preciso modificar. Se eu pudesse, lá teria muito pouco cargo em comissão, se dependesse de mim. Muito obrigado, deputado.
Deputado Paulo, eu devo conceder uma parte. Só queria parabenizar a Vossa Excelência pela intervenção, em função dos trabalhadores que estão aqui, e dizer que essa casa tomou uma atitude muito séria quanto à eleição indireta, justamente para que não houvesse a intervenção no Distrito Federal, em função do escândalo da Operação Caixa de Pandora, do inquérito 650, que ficará pronto na segunda-feira, encaminhado ao STJ, onde é claro que fatos novos surgirão, né, de desvio de recursos da saúde, que deveriam ter servido não para desvio, porque nós sabemos, inclusive, de caixas e caixas de equipamentos que chegaram à casa de ex-secretários. Né? E os representantes da saúde, inclusive, foi eu que perguntei, deputado Barbosa, aonde que estão os deputados que representam a saúde do DF, ou que se dizem representantes, que deveriam estar aqui para discutir um tema tão importante como esse. Até porque é interessante para todos. Não adianta ficar lá na casa do governador pedindo para ele cargos em gabinetes, administração regional, fatiar a Secretaria de Saúde, porque aí está acontecendo, ao invés de atender os servidores, os trabalhadores que estão aí, seja na questão da vigilância dos postos de atendimento da saúde da família, como diz o deputado Paulo Tadeu, ou na prorrogação do contrato emergencial. Porque crime, deputado Paulo Tadeu, como Vossa Excelência bem colocou, é quando você faz contrato emergencial sem licitação na parte tecnologia da informação, que é a parte da informática do governo, ou até mesmo na questão de obras. Na questão de obras. Na saúde, não é crime.
porque é importante cuidar da saúde de todo cidadão. E sabe quem precisa, igual o deputado Barbosa, o deputado Wilson Lima, que já precisaram da saúde, quando tiveram problemas de saúde. Era importante, inclusive, deputado Paulo Tadeu, que o líder do governo se posicionasse, que o líder do governo colocasse qual é a situação. Agora, não dá resposta de nenhum dos problemas do governo. Não se coloca se tem solução ou não, porque Vossa Excelência está colocando um tema muito importante e muito grave. É importante que o líder do governo depois venha ao microfone ou à tribuna dessa casa para apresentar uma resposta para esses trabalhadores que estão aqui. Porque o líder do governo representa o governador Rogério Osso, que foi eleito indiretamente nessa casa, mas que disse, inclusive no seu discurso e depois quando iniciou a sua gestão, de que saúde pública era caso de prioridade do seu governo. Então é importante que a gente ouça do líder do governo qual é a posição do governo do Distrito Federal. Caso contrário, deputado Paulo Tadeu, Vossa Excelência exclusivo podia, eu acredito que todos os parlamentares que estão aqui vão concordar, de propor um requerimento de convocação do secretário de saúde, para que ele venha aqui dar explicação a respeito desses trabalhadores da saúde da família e sobre outras denúncias no tocante à saúde pública do Distrito Federal.
Bem, eu quero reforçar as palavras dos deputados que fizeram aqui a intervenção, dizer que 300 trabalhadores demitidos, isso sim é muito grave. Essa casa, ela existe para defender os interesses da população e dos trabalhadores, e não para defender os interesses de alguns poucos privilegiados dessa cidade. Então eu quero reforçar as palavras e pedir ao deputado Agnaldo Jesus, líder do governo na Câmara Legislativa, que possa estabelecer, deputado Agnaldo, uma linha de negociação, uma linha de diálogo com o governador, para que a gente possa resolver essa questão dos postos de saúde da família, que hoje tem 300 trabalhadores aí praticamente demitidos, e os servidores da saúde completamente à margem de algumas questões que estão acontecendo na área de segurança.
Pediram a parte, a Vossa Excelência. Eu combinei aqui com o deputado Paulo Tadeu, e ontem eu falei com o governador, que a Vossa Excelência tem algumas questões para discutir com ele. Podemos inserir nessa pauta, dessa reunião que nós teremos com o governador, a pauta dos servidores, que eu acho que tem como a gente conversar com o governador e buscar um entendimento. Eu acredito segunda-feira, deputado. Mas segunda-feira eu acho que é o melhor dia, tanto para o governador, para com todos nós, que nós não temos sessão aqui, podemos estabelecer um horário para poder conversar aqueles dois assuntos, mais esse aí.
Perfeito. Então eu quero agradecer aqui ao deputado Agnaldo Jesus. Os dois outros assuntos referentes para a pauta de conversa com o governador é a questão do DETRAN, que é uma alta calamidade o DETRAN. A situação do DETRAN hoje é extremamente crítica. E a outra é a questão do passe livre, né, que não se resolve. Aprovamos 6 milhões semana passada, Chico Leite. O dinheiro já foi, está indo embora. Não tem nada resolvido, não tem projeto que chegou aqui na casa. Então são os dois temas. Uma conversa com os servidores do DETRAN, um outro assunto é a questão do passe livre com os estudantes e, é claro, o outro assunto é com os trabalhadores aí do PSF, que são os trabalhadores que cuidam do patrimônio público hoje guardado nesses postos de saúde da família. Então, agradecer a presença de vocês, ao deputado Patrício, deputado Milton Barbosa, né, pelas palavras, e os trabalhadores estão aí. Vieram a essa casa para que essa casa possa, inclusive, defendê-los do seu legítimo direito de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputado Egufe, você quer fazer outra palavra? Abre mão. Abre mão. Deputado, deputada Jaqueline Ouris.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem.
Que Vossa Excelência solicitasse, deputado Milton Barbosa, as chamadas parlamentares para a gente ver se há qual regimental para votação, inclusive.
Não, eu estou terminando o comunicado de líderes, passando o comunicado parlamentar, Vossa Excelência.
Senhor presidente, só questão de ordem. A deputada Jaqueline nos ligou e que nos pediu que, se não chegasse a tempo, justificasse a ausência dela, provavelmente até ela chegar, porque ela estava no cemitério, lá acompanhando o féretro lá do pai do nosso ex-vice-governador, Paulo Otávio Alves Pereira.
Deputado Jaqueline Ouris, não está presente. Deputado Elio Neto, pelo PPS. Deputado Eudo Gomes, licenciado. Motivos de saúde. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos o comunicado de parlamentar. Pergunto se há algum deputado algum parlamentar gostaria de fazer o comunicado? Não.
Eu só uma questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Nós falávamos ali na mesa diretora, que o cabo Patrício não pôde comparecer, que não conseguiu,
trabalhando
ali, não outro, conseguiu uma vaguinha.
Estava na cidade do Gama, deputado do Barbosa.
Uma vaguinha num jatinho histórico aqui de um mês atrás, né? Ele não tem um jatinho, né? Você não tem um jatinho, não é isso? Um jatinho. É um famoso jatinho que foi para Goiânia escondendo um deputado aí na época da eleição do novo governador. É, e ele não conseguiu a vaga do Gama para cá. Mas nós falávamos exatamente um assunto, que ele falou aqui, que ele abordou, que é a designação do corregedor. Nós até ensaiamos aí a elaboração, aí a fala de dois nomes lá, né? Um foi o deputado Regufe e outro foi o deputado Chico Leite, mas parece que ele tem um impedimento aí, mas seria um grande corregedor, né? Porque conhece prova como ninguém, né? E poderia prestar mais um grande serviço a esta casa. Muito obrigado, presidente.
Só justificando, deputado Barbosa, que eu não compareci na mesa porque eu estava em atividade na cidade do Gama. Mas fiz contato com Vossa Excelência, inclusive nós propusemos a eleição do corregedor. Se o deputado Regufe aceitar, por exemplo, nós já resolvemos um problema na Câmara Legislativa.
Chamada? Peço, deputado Barbosa, faça chamada assim, ó. Está encerrado o comunicado de parlamentares. Peço, deputado Wilton Barbosa, fazer a chamada das senhoras e senhores parlamentares para a verificação de quórum.
Mas sei lá, é lá na cá. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente e dando entrevista. Deputado Alírio Neto, ausente.
Está
presente.
Cadê?
Ausente. Deputado Ailton Gomes, está licenciado. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Deputado Benedito Augusto Domingos está também lá no cemitério, lá acompanhando o sepultamento do pai do ex-vice-governador. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Presente. Deputado Chico Leite. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Charles. Ausente. Deputada Helena Pedrosa, se ausentou para ir ao sepultamento que eu me referi agora há pouco. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz, também está no sepultamento. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rádio Massu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Roberto Lucena, ausente. Deputado Rogério Ulisses, ausente. Deputado Rony Neme, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Botei. Patrício, presente. Tem 10.
Não há quórum regimental para deliberação no plenário de apreciação de matérias da ordem do dia. Portanto, não me resta outra alternativa se não dá por encerrada a apresentação, lembrando a todos que na sexta-feira, essa casa, a exemplo do que fez o GDF, está declarando ponto facultativo. Está encerrada a apresentação.